Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o neurologista Rubens José Galhardi sobre o derrame ou acidente vascular cerebral. Dr. Rubens, por exemplo, quem está ouvindo a gente falar sobre um derrame, sobre um AVC, pode ficar perguntando assim, mas e que sintomas podem indicar para mim que estou na rua, estou no meio de um churrasco ou numa festa, que eu posso estar com um princípio de derrame?
O reconhecimento do derrame é muito importante e deve ser feito tanto pela pessoa ou pelo acompanhante, né? É mais fácil que alguém perceba, porque às vezes a pessoa fica um pouco distraída na vigência do derrame. Os principais sintomas, a gente chama de sintomas sentinelas de um derrame, seria a perda da fala, a pessoa está falando e de repente não consegue se expressar direito, começa a enrolar a língua, né? Fala como se tivesse um objeto na boca, alguma coisa assim. Alguma dificuldade para compreensão, não consegue entender direito o que se passa. Outro sintoma frequente é a perda de força. E normalmente é de um lado do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então o indivíduo fica com o braço fraco ou a perna fraca, não consegue levantar um objeto, não consegue andar direito. Outro sintoma seria a perda de visão. Ou perde uma vista, um olho, um globo ocular inteiro, né, um olho inteiro, ou um pedaço da visão. Tontura também é um sintoma importante. Uma dor de cabeça abrupta e forte pode traduzir uma hemorragia cerebral. Eventualmente, alteração de consciência, sonolência, alteração de comportamento. Esses são sinais. Eles podem vir acompanhados ou isoladamente. Nós podemos ter só um deles ou em conjunto. E uma característica importante é que normalmente esses quadros são agudos. Então é a pessoa que está bem, que está andando, como você lembrou, né? Está numa festa, está trabalhando, está se locomovendo e de repente apresenta um sintoma desse. O sintoma é agudo ou rapidamente progressivo, diferente de algumas outras situações em que o processo é crônico, é evolutivo.
Dr. Rubens, a gente sabe que hoje em dia a internet é fonte de informação para muita gente. Isso. E eu estava vendo que um e-mail, uma mensagem eletrônica, constantemente aparece na caixa de pessoas que eu conheço. E essa mensagem tem, assim, 3 dicas para você identificar quem está tendo um derrame. Que primeiro seria, peça para o indivíduo sorrir. Isso. Depois, peça para o indivíduo levantar os dois braços. Peça para que ele fale uma sentença simples. Se a pessoa tiver problema com algumas dessas tarefas, chame o médico imediatamente. Essas dicas são coerentes?
São coerentes. Eu acho que isso é um pouco alarmante. Também nós não podemos criar um caos social e todo mundo vai achar que está tendo derrame, né? Mas é muito coerente isso. Porque se o indivíduo pede para sorrir, significa que nós vamos avaliar a motricidade, a força dos músculos da face. Se tiver um derrame, é muito comum que haja uma paralisia de um lado da face. Então, o indivíduo, quando sorri, desvia a rima, né? Existe um desvio do lábio para um dos lados. É um sinal importante. Quando pede para levantar os braços, não é sinal de aceno, por exemplo, se houver uma paralisia, um dos braços não vai levantar adequadamente. Ou não levanta nada, ou levanta menos que o outro, ou cai mais rapidamente. E a terceira era para falar alguma coisa, né?
É uma sentença
falar uma frase
simples.
Se a pessoa tiver com uma dificuldade de expressão, nós vamos perceber essa voz, essa fala enrolada. Então, são sinais interessantes. Acho que é uma tríade muito simples, mas eficaz.
Dr. Rubens, e a gente está falando de uma situação que surge, de um derrame que aparece de repente. E as sequelas? Que tipo de sequelas pode ter? E essas sequelas têm relação com o tempo que a pessoa leva para perceber que está passando por um derrame?
Tem, leva, sim. Então, eu acho que é interessante. Primeiro, a possibilidade de sequelas, né? O derrame é uma doença grave, é uma doença importante e grave. Então, nós podemos falar alguns números. Por exemplo, se acredita que no Brasil haja em torno de 220 mil derrames por ano, isso em termos de Brasil. É um número bastante alto, né? Varia um pouco de região para região, pelos costumes, pela genética da região, mas é um número alto. Se acredita, isso as estatísticas mostram, que aproximadamente 1/3 dos derrames vem a falecer no primeiro ano. 1/3 tem sequelas graves. Do terço que sobre, mais ou menos metade, ou seja, 15%, ficam sem sequelas e 15% com sequelas leves. Então é um problema sério. No Brasil, hoje, é a principal causa de morte. Existem vários relatos aí do SUS, que a gente constata pela Data SUS e alguns estudos epidemiológicos brasileiros, mostrando que a principal causa de morte é o derrame. O derrame é uma das principais causas de custos de medicina, né? Custos para a sociedade, o investimento que a sociedade faz para o tratamento desses derrames é muito alto. Então é um problema sério. é uma doença frequente, não é? É uma doença de uma importante mortalidade e importante morbidade, ou seja, sequelas graves que podem advir. Em relação ao tempo do tratamento, isso é diretamente proporcional. Quanto melhor foram os cuidados precoces, os cuidados preventivos, ou o indivíduo não vai ter o derrame, ou vai ter um derrame mais fácil, mais leve, com menos sequela, menor risco de vida. Então, esse é um dado interessante. O outro dado é a possibilidade de tratamento. O tratamento é tempo dependente. Quanto mais rápido se detectar o processo, se correr ao médico e se iniciar um tratamento específico, é muito melhor a perspectiva. Então, o melhor tratamento a gente faz em 3 horas. É difícil, mas se faz. Daí para frente, nós temos várias etapas de tratamento, vários protocolos de tratamento, que podem ser 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Tal. Nós vamos queimando etapas. Então, se o indivíduo chegar até 3 horas, ele tem uma chance de ter um tratamento mais adequado. Se ele chegar até 6 horas, é outro tratamento um pouco inferior, até 24 horas, até 72 horas. Então, nós vamos perdendo algumas possibilidades. Quanto mais nós pudermos fazer por esses doentes, melhor o prognóstico que ele vai ter.
Certo, Dr. Rubens. E o caso do AVC, ele tem uma idade para aparecer ou ele pode aparecer em qualquer momento da vida da pessoa?
Ele pode aparecer em qualquer momento. Nós temos AVCs em crianças, em jovens, em adolescentes, tal. Mas ele é diretamente proporcional à idade. Quanto maior a idade, maior o risco. É uma doença que incide muito mais no idoso, né?
Certo. Dr. Rubens, e ele tem... É uma doença marcada, assim, ela é marcadamente feminina ou masculina?
Não, é igual.
Não é igual.
Olha,
né?
É interessante isso. Até os 60 anos, mais ou menos, predomina em homens. Depois dessa idade, as curvas se equiparam ou tendem a ser um pouco mais intensa, mais frequente em mulheres. Provavelmente ligadas a alterações hormonais, né?
Certo.
Mas, em qualquer idade, e se tem sempre esse conceito, pode aparecer em qualquer idade, em qualquer sexo. Lógico que existe uma relação direta com a idade.
Dr. Rubens, e o senhor, como neurologista, que conselho daria para que as pessoas possam se prevenir do derrame?
Olha, o primeiro conceito é que o derrame é uma doença de uma boa capacidade de prevenção. Isso entusiasma muito. Os países desenvolvidos, quanto mais desenvolvido for a sociedade, mais ele atua em prevenção, não é? Aqui no Brasil, nós temos há 3 anos, estamos fazendo campanhas de prevenção. São campanhas ainda tímidas pela importância do problema. Nós temos um problema seríssimo para frente, estamos fazendo até campanhas tímidas, mas estamos fazendo já alguma coisa. Então, existe um dia, que é o dia da prevenção do AVC, né? E nesse dia são feitas entrevistas, existe uma divulgação pela mídia, vários postos em diferentes cidades, onde se orienta a população o que é o derrame, e como prevenir. E o principal é isso, é como prevenir. Os cuidados de prevenção são cuidados, eu acho que todo mundo está cansado de ouvir, eu vou até fazer, né? É não fumar, controlar a pressão arterial, controlar a glicose, ter uma alimentação adequada, controlar seu colesterol, praticar uma atividade física, evitar o estresse. Esses são os cuidados básicos. As pessoas de risco maior, que são aqueles que têm história familiar, ou que tem um fator de risco que não está sendo controlado adequadamente, ou principalmente aqueles que já tiveram um derrame, esses devem fazer um programa muito mais rígido. Aí inclui mais exames mais especializados, estudos das artérias carótidas, e com isso se verifica exatamente qual é o fator de risco e como nós vamos intervir. Essa intervenção pode ser desde muito simples, mudando apenas um cuidado de vida, uma dieta, um exercício físico, né? Até procedimentos um pouco mais complexos, que envolvem medicação, uma ou mais medicações, ou procedimentos cirúrgicos para a correção de uma alteração da carótida, uma alteração intracerebral, de um aneurisma. Enfim, são leques de situações que devem ser individualizadas e atrás, e correr e corrigir isso daí, detectar e corrigir.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao neurologista Rubens José Gagliardi, presidente da Associação Paulista de Neurologia, pelos esclarecimentos que nos deu hoje sobre o derrame cerebral, também conhecido como acidente vascular cerebral ou AVC. Obrigado, Dr. Rubens.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Fidel Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.